torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar: acabou!
Mete o pé direito na bola pro gol!
Fala, galera atleticana. Começa agora mais um podcast do Atlético no GE.
Do Atlético!
Essa é a edição 56 e os temas principais são a classificação do Atlético para as oitavas de final da Sul-Americana e o início da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse episódio também vamos falar do desempenho do time de Antônio Oliveira, que ainda não empolga, mas está trazendo os resultados, com 8 vitórias em 9 jogos pelo time principal. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Fernando Freire, repórter do GE também. Belezinha, Freire?
Fala, Gui. Fala, pessoal. Falando pela primeira vez de uma vitória larga do Atlético, né? O Atlético acostumou o torcedor ali com 1-0, quando fez 2-0 já foi uma alegria ali no Twitter. Enfim, vamos comentar sobre esse 4-0 e principalmente sobre o Brasileirão, né? O Brasileirão começando já no final de semana. Vamos ver se o Atlético consegue surpreender aí nessa temporada.
Isso aí, o Atlético goleou o Alcas por 4-0, o Alcas que é do Equador, na quinta-feira, na Arena da Baixada, e garantiu a liderança do Grupo D. Vale lembrar que somente um time dos quatro passa de fase. Com 15 pontos, teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Grêmio, fez 16 pontos, né? Tá invicto, não perdeu ainda na Sul-Americana. O Furacão venceu 5 jogos e perdeu apenas um. Desses 5 jogos, 4 vitórias por 1-0. Como que você viu esse desempenho, essa campanha do Atlético na Sul-Americana, Freire?
Acho que a campanha, o resultado final foi dentro do esperado, né? Um grupo bastante fraco. A gente fez várias matérias ali, o lanterna do campeonato venezuelano, o lanterna do campeonato equatoriano ou vice-lanterna. O Melgar era o time que tinha ali um pouquinho mais de força, mas não era nem para o Atlético ter perdido. O Atlético podia ter, assim como o Grêmio, terminado com invicto ou até com 100% de aproveitamento, ter conquistado pelo menos um empate naquele jogo contra o Melgar. Enfim, acho que o resultado final foi dentro do esperado, era um grupo muito fraco, e essa vitória agora, lógico, foi contra um time praticamente todo reserva do Alcas, mas mostra uma evolução do Atlético, está criando mais, está tendo um pouco mais de ofensividade, né? Porque o Atlético ficava trocando muito passe e não tinha objetivo. Nesse jogo ali, no segundo tempo, lógico, caiu um pouco de rendimento, de ritmo, mesmo assim teve forças ali para no final ainda fazer o terceiro e o quarto gols, né? Um golaço, inclusive, com o Vitinho e o Carlos Eduardo. Enfim, eu acho que o Atlético está crescendo na hora certa, né? São só 6 jogos com o time 100% titular, né? Alguns titulares jogaram ali no Paranaense, mas com a formação 100% titular. Foram esses 6 jogos, é até difícil avaliar, ainda mais pelo nível dos adversários, mas eu acho que o Atlético está crescendo. O começo da Sul-Americana acho que preocupou muito mais o torcedor. O torcedor sai dessa primeira fase da Sul-Americana um pouco mais confiante.
Essa foi a primeira vitória que convenceu do Atlético nessa temporada, nesse início de temporada. Até na análise que eu fiz ali no GE do jogo do Atlético contra o Alcas, eu coloquei que o Atlético, assim, mesmo que não tivesse goleado, feito os 4-0 ali, já tinha provado que era o melhor rendimento que teve até aqui. Um primeiro tempo muito forte, agressivo, criando, né, perdendo as chances que ele já está acostumado, que já foi até alvo de reclamação do Paulo Autuori. Mas também finalizando bem, marcou os 2 gols, já deu aquela tranquilidade, né? Com o gol já meio que no começo da partida, já dá aquela tranquilidade, e mesmo com o gol, o Atlético continuou sendo agressivo. Foi para cima, fez o segundo. No segundo tempo ali, deu uma aliviadinha no começo, mas depois já voltou o ritmo de volta e conseguiu fazer o terceiro ou quarto. Freire, você comentou, né, que o Atlético está crescendo no momento certo aí da competição. Mas as oitavas de final é só lá em julho, depois da Copa América, tem muito tempo pela frente. Você ainda acha que o que falta, assim, desse time dar uma ajeitada melhor? Assim, é na parte de criação, é na parte de finalização mesmo? O que você vê que falta, assim, que você sente que ainda não falta alguma pecinha ali para melhorar esse desempenho do Atlético?
Eu acho que é do meio para frente. Defensivamente, eu acho que o setor defensivo ali está perfeito. O Antônio Oliveira encontrou a formação ideal, né? O Kelvin entrando na direita deu sustentação defensiva e é um jogador que chega bastante para o ataque. Nesse último jogo, a gente já viu o Abner avançando mais, né? Nos primeiros 5 jogos, o Abner praticamente não passou do meio-campo, provavelmente por orientação da comissão técnica. Nesse jogo, o Abner avançou mais, e foi decisivo, né? Teve aquele lance ali que ele perdeu, podia ser mais um gol, enfim, um lateral esquerdo fazendo 2 gols, seria uma marca bastante importante. Mas, enfim, apesar desse gol perdido, foi um jogador que teve uma atuação acima da média. Defensivamente, o Atlético está, na minha opinião, perfeito com a formação ideal, o Thiago Heleno, o Zé Ivaldo, inclusive, né, foi titular nesse jogo porque o Thiago Heleno estava fora. Foi super bem também, o que mostra que o Atlético tem reposição hoje. Pedro Henrique e Thiago Heleno são titulares absolutos, mas se precisar, o Zé Ivaldo está à disposição e está sempre que precisa, dando conta do recado. Do meio para frente, acho que preocupa um pouco mais. O Jadson, nesse jogo, deu alguns passes ali, né, que mostra o quão diferenciado ele é, mas é um jogador que, até pela idade, né, 37 anos, não consegue manter o ritmo durante os 90 minutos. O Terãs, acho que chegando, ele vai ser o titular, logo logo vai assumir a vaga. E em relação aos pontas, o Carlos Eduardo fez esse gol, acho que foi super importante para ele, porque não vinha jogando bem. Ainda não jogou bem, né? Foi mais pelo gol ali, teve uma outra chance também que ele acabou ficando impedido lá, o que seria um golaço de letra. É um jogador que precisa recuperar o bom futebol do final da temporada passada. Eu acho que se o Carlos Eduardo recuperar aquele bom futebol, vai ser um grande reforço para o Atlético. Aí reduz um pouco a preocupação ali na frente. Mas se ele não recuperar, aí preocupa bastante o setor defensivo, porque tem o Vitinho ali, que é um jogador jovem, que ainda oscila bastante, está num ótimo momento, mas eu não coloco a mão no fogo se ele vai manter essa ótima fase durante o Brasil. A gente torce que sim, né? Porque é um jogador jovem, um jogador de bem que superou um grande problema, fora de campo. Mas eu acho que o setor ofensivo preocupa, ainda precisaria, acho que, de uns 2, 3 reforços ali. O Renato Kaiser, mais um jogo ali que perdendo boas chances de gol. O Matheus Babi, acho que está crescendo, está criando mais, fazendo bem o papel de pivô, está criando mais chances. Brigou ali uns lances, briga de corpo, assim, né? Tirando completamente o defensor da jogada, no estilo Hulk. Enfim, eu acho que é um jogador que está ganhando confiança, né? Fez o primeiro gol contra o Paraná, é um jogador que tende a evoluir. Mas eu acho que tanto o Kaiser quanto o Babi ainda precisam evoluir para que um deles se firme como titular e solucione esse setor ofensivo e aproveite melhor as chances. O Atlético está criando bastante, mas ainda tá sofrendo para fazer. Nesse jogo fez 4, claro, mas mesmo assim era um jogo que podia fazer 5, 6, 7, não seria nenhum exagero.
É, e quem fez não foi nenhum dos centroavantes, né? O
Pois
Vitinho e o
é.
Nicão estão se destacando mais aí nesse começo de temporada, embora o Kaiser já tenha 2 gols na temporada, o Babi agora desencantou ali contra o Paraná, mas realmente são os pontas, né? Os jogadores ficam abertos no ataque que estão se destacando tanto em assistência quanto em gols, né? O Nicão deu 2 assistências nesse jogo contra o Alcas. Nessa disputa do Kaiser e Babi, você tem alguma preferência, Felipe?
Então, no começo da temporada, eu era mais favorável ao Kaiser, porque acho que ele terminou em alta, estava adaptado ao time, conhecendo os companheiros. Fez 2 gols já, né? Lógico, não é nenhum número super bom para um centroavante, mas quando teve as chances, acabou fazendo, desperdiçou bastante, poderia ter feito muito mais. O Babi, no, nos primeiros jogos, ele estava tendo chance, estava perdendo e não estava conseguindo nem criar, nem aparecer para o jogo. Lógico, mudou bastante, né? Revezou ali entre o time principal e o time de aspirantes. Quando entrava no principal, era nos minutos finais. Eu acho que para um começo de brasileiro, o Renato Kaiser ainda vai continuar como titular. Mas não me surpreende se daqui 2, 3, 4 jogos o Babi conquiste a titularidade, ganhe pelo menos uma chance, né? Para mostrar que merece conquistar a titularidade. Eu acho que vai ser uma disputa boa aí durante a temporada.
Você falou muito bem da zaga, Freire, que tem o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, que são remanescentes do ano passado, dupla titular, lutou ali pela defesa menos vazada do brasileiro até a última rodada e conseguiu, né? E teve o Zé Ivaldo, que entrou super bem nesses 2 jogos contra o Alcas, tanto na estreia lá na altitude que o Thiago Heleno não pode jogar, quanto nesse jogo contra na Arena da Baixada que o Thiago Heleno estava suspenso. É, você vê que a zaga dá segurança, né? O Richard crescendo também ali na proteção, primeiro homem do meio do campo. É, você acha que o ponto forte do time é essa linha defensiva, que já está bem clara agora nesse começo de temporada, né? Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner.
Você citou o Richard, tem que incluir o Richard nessa, né? Porque em vários momentos o Richard recua ali entre os zagueiros, são os seis elementos ali do setor defensivo. É praticamente a defesa que terminou no ano passado, né? Só trocando o Jonathan, que revezava ali, né? Terminou como titular. É o Kelvin assumindo agora a vaga de titular. O Eric chegou a jogar um pouquinho ali, mas na minha opinião, o Eric tem que brigar pela vaga no meio-campo, mesmo quando estiver recuperado. Eu acho que a formação ideal, eu não vejo esse setor mudando. O Marcinho teve alguns bons jogos ali no Paranaense, mas não vejo ele assumindo a vaga de titular. Na esquerda, a mesma coisa, né? O Márcio Azevedo teve um bom jogo, principalmente no meio-campo. O Nicolas ali, eu acho que é um bom reserva para a lateral esquerda. O Zé Ivaldo entrando bem também, mas eu acho que essa linha defensiva aí é incontestável. Eu acho que a comissão técnica não pensa em mudança, acho que nenhum torcedor ali pensa em mudanças, pelo menos nesse primeiro ano. Vale destacar, né? Foram seis jogos ali, só um gol sofrido, mas um grupo super fraco. O Atlético vai começar a ser testado mesmo a partir de agora, mas até com base no que foi o Brasileirão do ano passado, eu acho que o setor defensivo hoje não é dor de cabeça para nenhum torcedor.
Além de que Abner e Kelvin também ainda estão contribuindo muito bem ofensivamente, tanto com assistência. Agora o Abner fez gol, então é uma boa linha defensiva que ainda ajuda bastante ali na criação, na construção de jogadas do Atlético. E são boas armas, né? Bons laterais já do presente também para o futuro do Atlético Paranaense. Já o trabalho do Antônio Oliveira, tá com um bom retrospecto, né? Não podemos negar. Ele teve aquela estreia ali no time de aspirantes, lá no contra o Cianorte, que acabou perdendo, mas o time principal perdeu só para o Melgar, fora de casa, 1-0. Só que é aquele futebol que a gente não está muito convencido ainda. O que você pensa do trabalho dele, Freire? É promissor? Você acha que, claro, tem que dar tempo, né? Porque o futebol aqui brasileiro é muito imediato, né? Perdeu, ganhou. E ele com esse retrospecto bom ainda está sendo contestado, né? Porque o futebol não estava convencendo, com exceção desse jogo contra o Alcas na Arena da Baixada. Como que você vê o trabalho dele nesse curto período que ele teve aí, com muito auxílio do Paulo Tori, vale lembrar.
Eu acho que o grande problema em relação ao Antônio é que a gente não sabe ainda o que esperar dele. Tem esses seis jogos aí à frente do time principal. Eu acho que os outros jogos ali, como teve muita mudança, né, um time mesclado entre aspirantes e reservas, acho que nem conta muito para fazer uma avaliação. O problema é que o Antônio só tinha trabalhado como técnico no Kuwait, um time pequeno lá do Kuwait, onde o pai dele era o manager do clube, né, o diretor. Então, assim, a carreira do Antônio a gente não tem ideia de como que ele trabalha. O trabalho até agora é mais uma sequência do que o Autori já vinha fazendo. O próprio Antônio falou isso numa das primeiras entrevistas, que a ideia era manter o que o Autori já vinha fazendo. Então hoje a gente consegue avaliar o trabalho mais do Autori, né, o que sobrou do ano passado e que o Autori tem mantido para essa temporada. O Antônio tem praticamente mantido só o que o Autori fez, é uma sequência do trabalho. Não sei nem se dá para dizer de o Antônio colocar a cara dele no time, porque eu acho que o Antônio não tem nenhuma cara para dar para o time, né? Mas, enfim, ele está mantendo o que o Autori tinha feito de bom na temporada passada. Acho que a partir de agora do Brasileiro a gente vai poder avaliar mesmo o trabalho do Antônio, né? Ver se em relação às mudanças ali durante as partidas, ver em relação ao ataque se ele consegue fazer essa evolução. Acho que a partir do Brasileiro aí vai ser o real teste para o Antônio Oliveira. Só que daí tem aquela limitação, né? Você não pode ficar trocando de técnico muitas vezes durante o Brasileiro. Vamos ver se o Antônio consegue convencer. Até agora teve essa vitória, lógico, contra o Alcas, mas como eu falei, né, contra os reservas do Alcas, não dá nem para dizer que convenceu o torcedor com essa vitória. Eu acho que o Antônio vai ter que trabalhar bastante aí para mostrar a qualidade dele e tentar dar a cara dele ao time, que por enquanto é a cara do Autori nesse time do Atlético.
Para as oitavas de final da Sul-Americana, o Atlético teve a segunda melhor campanha e os classificados da Sul-Americana vão enfrentar os terceiros colocados da Libertadores, né? Aqueles que não se classificaram para a fase mata-mata e acabam aí como consolo indo para as oitavas de final. Os nomes dos times são Deportivo Táchira, LDU Nacional do Uruguai, Júnior Barranquilla, Santos, Independiente Del Valle, América de Cali e Sporting Cristal. O sorteio é na terça-feira, 1h da tarde, então você pode acompanhar também no GE. E você, Freire, acha que tem algum adversário mais acessível? Santos, que está no começo do trabalho do Fernando Diniz, não está muito bem, ou fazer um reencontro com o Júnior Barranquilla, que traz boas memórias para o torcedor do Furacão? O que que você vê desses ad possíveis adversários do Atlético nas oitavas de final da Sul-Americana?
Eu acho que o time dos sonhos do torcedor é o Sporting Cristal, o adversário, né? O Sporting Cristal teve só 4 pontos em um grupo com o Racing e São Paulo, venceu um jogo, empatou outro e perdeu 4. Eu acho que esse jogo aí daria para o Atlético vencer em casa e fora, passar ali com tranquilidade. Mas os outros jogos, eu vi muita gente falando do Deportivo Táchira, mas o Táchira ganhou os 3 jogos em casa, né? É um time que fez, por exemplo, 7-2 no Always Red. O Always Red, que na sequência empatou em 0-0 com o Inter no Beira-Rio. Ou seja, o Táchira é um time que costuma ganhar em casa, lógico que acaba perdendo fora, mas para o Atlético acho que não seria vantagem, né? Porque é um time que provavelmente decidiria ali no saldo. E o Atlético, como sofre para fazer gols, eu acho que seria uma pedreira. Em relação aos outros adversários ali, eu sinceramente não vejo nenhum em que o Atlético passaria com tranquilidade. O Júnior Barranquilla, lógico, dá para o Atlético passar. O Santos não vive uma boa fase, mas vai ter aí 1 mês e meio para o Fernando Diniz trabalhar. O Marinho está em fase final de recuperação. É um jogador que faz a diferença, né? Porque o Santos perdeu o Marinho machucado e o Soteldo é negociado. Então, o Santos ainda está buscando a formação ideal ali na frente. Um time bastante jovem,
Tá começando a
reformulação.
se reforçar também, né? O próprio Marcos Guilherme, ex-Atlético, foi contratado agora.
Eu não sei nem se é tão reforço assim, mas é uma contratação, né? Mas enfim, como é daqui 1 mês e meio, eu acho que dá tempo de o Santos crescer até lá. E o Santos é um time que é copeiro, né? Um time que complica bastante nessas competições. Em relação aos outros adversários, eu acho que dá para o Atlético passar contra a maioria ali, mas eu acho que o Atlético só sobra mesmo contra o Sporting Cristal. Contra o resto ali, contra o Táchira, até essa questão de jogar fora de casa ser muito complicado. A LDU, o Nacional do Uruguai, enfim, eu acho que os outros times são bastante complicados. Dá para o Atlético passar, até para o Atlético, assim, né? Como o Santos também vai ter 1 mês e meio até as oitavas de final, então dá para o Antônio fazer essas correções aí, o Atlético evoluir até a metade de julho e tentar avançar nessa Sul-Americana. E só para fechar o assunto Sul-Americana, destacar o Lúcio, né? A gente teve várias matérias, teve várias homenagens ali nas redes sociais, mas até um relato pessoal, assim, a gente trabalhou com o Lúcio ali, cobriu o Lúcio, né, nesses 5 anos, né, 5, 6 anos do Lúcio no Atlético.
Isso.
É um jogador que sempre atendeu a gente super bem, assim, um jogador super humilde. A gente precisou fazer tipo bolão da Copa do Mundo, ele sentava lá no computador, ia opinando e montando, e às vezes até produções mais longas, assim. Um jogador super humilde, né? Se entrevistando ele, não parece que foi um jogador que conquistou tantos títulos, que fez tanta história. Enfim, fica o relato aí, teve bastante, várias homenagens justas ao Lúcio, né? Faltou, lógico, a torcida ali na arena, né? Infelizmente, a torcida não podia por esse momento que a gente está vivendo, mas foi uma homenagem legal, foi uma despedida justa e merecida para o Lúcio.
Além do Campeonato Brasileiro, que começa nesse final de semana, o Atlético também tem Copa do Brasil contra o Avaí, na terceira fase da Copa do Brasil, antes desse retorno das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Quando saiu o sorteio, muitos torcedores comemoraram, mas é impressionante como mudou de lá para cá, né? Porque o Avaí é um time que perdeu pouquíssimo essa temporada, tem um aproveitamento super bom, foi campeão catarinense sobre a contra a Chape, né?
Conheço.
Que é um time que vinha conquistando vários títulos lá. Enfim, na Copa do Brasil se desenhava uma passagem tranquila do Atlético. Eu acredito que o Atlético passe ainda, mas vão ser 2 jogos bastante complicados.
Agora, nesse domingo, o Atlético encontra o América Mineiro pela estreia da Série A 2021. A partida está marcada para as 18h15 de domingo na Arena da Baixada. O que que você espera do Atlético nesse Brasileirão, Freire? É lutar por uma vaga na Libertadores, que tem sido já uma tradição do Atlético nos últimos anos, né? Ou do ano passado, que o time não engrenou, até brigou em algum momento por Libertadores e acabou ficando com a vaguinha na Sul-Americana na nona colocação, ou uma tragédia de brigar por rebaixamento. Acho que isso não corre o risco, né?
No começo eu estava mais preocupado, eu achava que o Atlético entraria ali para brigar na parte de baixo da tabela. Eu acho que, como eu falei, essa ascensão que o Atlético está vivendo dá para confiar um pouco mais. Ainda não vejo o Atlético na briga por Libertadores, mas eu acho que dá para conquistar uma vaga na Sul-Americana. A partir do momento que você não cai, você praticamente conquista uma vaga na Sul-Americana, né? A distância ali é muito pequena. Eu acredito que o Atlético precise reforçar o setor ofensivo para aí sim poder sonhar com vaga na Libertadores. Hoje eu vejo o Atlético ali brigando entre 18º, 12º, enfim, no meio da tabela ali. Precisa crescer um pouquinho mais para chegar nesse grupo de classificação para Libertadores, conquistar ali pelo menos uma vaga na pré-Libertadores para a próxima temporada.
É, o próprio GE fez um levantamento dos times, dos elencos, e colocou o Atlético como décimo colocado ali, né, numa previsão. E eu acho que é uma previsão assim muito honesta para o Atlético nesse momento, né? Claro que tem, o campeonato é longuíssimo, né? Vai parar lá em dezembro só, mas nesse momento eu também vejo o Atlético ali com meio de tabela, vaguinha na Sul-Americana, tranquilo, e claro, se reforçar, o Terans encaixar nesse time também. É, não sofrer com algumas lesões que tinham pelas principais peças do Atlético, aí quem sabe pode sonhar um pouquinho mais alto e brigar pela Libertadores.
Só em
Vai.
relação, só para fechar, eu acho que o que acaba pesando contra o Atlético é que o Atlético ainda tem Copa do Brasil Sul-Americana, né? Então, tipo, na próxima semana já tem um jogo contra o Avaí, na semana seguinte também, daí logo logo vem as oitavas de final da Sul-Americana e alguns adversários já estão focados só no brasileiro ou tem só uma competição, né? Não precisam se dividir. Então, o Corinthians e o Bragantino, por exemplo, foram mal na Sul-Americana, mas vão ter semanas cheias, enquanto o Atlético vai ter ali viagem, provavelmente. Enfim, eu acho que o fato de o Atlético ter o calendário cheio acaba pesando contra. Eu acho que se o Atlético tivesse focado 100% no brasileiro, aí daria para sonhar mais alto. Enfim, como o Atlético vai ter que poupar alguns jogadores em algumas partidas, eu acho que isso pode acabar prejudicando o Atlético para não chegar ali na sexta, na sétima posição. Enfim, por isso hoje eu vejo o Atlético brigando mais pela décima posição mesmo.
É, até porque os outros times brasileiros que também têm esse calendário cheio são times que têm elencos mais reforçados, com mais qualidade. Flamengo, Palmeiras, até o próprio São Paulo, que você não parece que tá, que vai aparecer bem, foi campeão paulista, tem o Inter, Grêmio, enfim, são times que também estão, que vão ter um calendário cheio aí, mas tem um certo elenco que consegue repor num nível um pouco parecido em comparação com o Atlético, né? Freire, queria agradecer aí a tua disponibilidade para participar do nosso podcast do GE. E na semana que vem, quem sabe, se esteja presente de volta ou numa próxima.
Beleza, pode deixar só um último recado aí para os torcedores. A gente está fazendo a Liga GE Atlético lá no Cartola, tem mata-mata também. Então é só ficar de olho aqui nas matérias do GE para participar dessa, tanto da Liga Clássica quanto da Liga Mata-Mata, os cartoleiros de plantão aí. Fiquem ligados que tem bastante novidade aqui no GE.
É isso aí. Com esse calendário um pouco louco, o nosso podcast não está sendo exatamente toda terça-feira, mas pretendemos na semana que vem ser terça-feira de volta. É, e você já sabe, pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no ge.globo/paraná. Um abraço e até semana que vem.